Acolho com muita alegria a cada um, cada uma de vocês, com as palavras do Salmo 118, versículo 24. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e de alegria. Que esta alegria, essa paz que vem do Senhor, esteja presente com cada um, com cada uma de nós, ali onde nós nos encontremos, que esta alegria do Senhor nos alcance. Pois como nos ensina a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 78, Deus fará brilhar sobre nós a sua luz, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Que bom que nós estamos aqui conectados, podemos estar reunidos para celebrar em torno da palavra de Deus e com gratidão. Nós também expressamos a nossa alegria por cada um, cada uma de vocês que compartilha o culto de oração, que curte, que faz com que ele chegue ali onde ele é necessário. Também agradecemos o apoio de todas as pessoas que oram pelas atividades aqui da Igreja da Paz e por todas aquelas pessoas que apoiam financeiramente os nossos trabalhos. E assim, acolho também com as palavras de Jesus que diz: deixo com vocês a paz, é a minha paz que lhes dou, e não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Com esta certeza, aqui nos reunimos e dizemos que aqui, nesta celebração, na Igreja da Paz, todos nós temos lugar.
Você tem perdão. Na casa de Deus é assim. Aqui Deus traz salvação. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim. Aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai justificar. Na casa de Deus é assim. Aqui Deus o vai chamar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. O sonho de Deus tem Jesus. Aqui você tem lugar.
Ouçamos com devoção o texto que nos servirá como base para a nossa reflexão neste dia, neste culto. Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versículos 1 a 10. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estavam perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Até aqui a leitura do Evangelho. Assim está escrito: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Neste espírito, convido a orarmos. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento de culto. Obrigado porque Tu és um Deus que se relaciona conosco, porque Tu és um Deus de amor. Humildemente te pedimos que envies o Teu Santo Espírito para que tenhamos os nossos ouvidos, corações e mentes abertos, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos compreender o que Tu queres de nós. Que a nossa fé e a nossa confiança em Ti cresça diariamente. Por Cristo é que nós oramos. Amém. Ouçamos o interlúdio.
Fonte eterna de amor que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. A mão e conduz a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. A história de hoje, do centurião romano, que estava muito interessado, estava cuidando muito da vida de uma pessoa que lhe era cara, que era alguém que estava trabalhando com ele, alguém que eventualmente em algum momento já tinha participado de grandes glórias com ele, mas que naquele momento estava à beira da morte, estava fraco, estava debilitado, mas ele não foi abandonado na sua dor e no seu momento de pequenez. Isso também mostra para cada um, para cada uma de nós, como é importante que nós possamos também cuidar uns dos outros, que nós possamos cuidar uns dos outros pensando sempre na essência de que nós somos filhos e filhas, somos amados por Deus e que assim nós precisamos ser cuidados. Eu trabalho muito com bastante pessoas idosas que muitas vezes se queixam que na idade mais avançada, quando estão fracos, muitas vezes estão bastante sozinhos. Enquanto pagavam as contas, enquanto podia ir viajar, enquanto ia para os resorts, enquanto podia fazer as coisas dessa forma e podia servir as outras pessoas, neste momento, até com seus filhos, com seus netos, era tudo mais tranquilo. Mas no momento em que precisa de ajuda, no momento em que está mais com mais dificuldade, é neste momento que o amor verdadeiro transparece. E ali, o oficial romano não deixou o seu servo sozinho. E é a cura que aconteceu. Aconteceu quando alguém importou-se por ele. Importar, gosto desta palavra, trazer a pessoa para dentro, trazer aquela pessoa para perto dos nossos sentimentos, para ver aquilo que é realmente importante. E como que acontece esta cura? Ela começa de uma forma muito interessante. O oficial, ele ouve falar de Jesus. Alguém semeou a boa esperança. Alguém falou de Jesus. E que assim também nós possamos indicar o médico, o psicólogo, um tratamento, mas nós nunca deixemos de também indicar para a fé que pode mudar a nossa vida, onde Deus pode fazer um novo caminho através da fé. Que bom que ali teve alguém que semeou essa esperança e que nós também, no nosso dia a dia, possamos ser aqueles que ajudam a semear a esperança. Possamos nós semear as palavras que remetem para a fé, na certeza de que Deus pode fazer novas todas as coisas. E quando ele soube de Jesus, esse centurião pediu que alguns amigos fossem falar com Jesus. Como é bom, nos momentos de dificuldade, nós também termos amigos, termos pessoas próximas de nós que podem nos ajudar. E eles foram então ao encontro de Jesus, e quando encontraram Jesus, Jesus disse: sim, eu vou ir, eu vou com vocês na casa desse oficial romano. Mas uma das pessoas já foi à frente, foi falar para o centurião: já está tudo resolvido, ele vem, agora as coisas vão se resolver. E ele disse: não, mas ele não pode entrar na minha casa, ele é um judeu, ele vai ficar contaminado, ele vai ficar impuro. E essas leis de impureza afastavam muito as pessoas. Não podemos aqui nos delongar muito sobre isso, mas só um exemplo. Quando Jesus estava sendo questionado, quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, onde que foi feito? Foi feito no pátio, foi feito do lado de fora, porque se Jesus entrasse, mas principalmente o sumo sacerdote entrasse lá na casa de Pilatos, ele estaria contaminado, porque ele era um gentil e domingo ele não poderia celebrar a Páscoa. E então o centurião diz: diga para Jesus que ele não precisa vir, ele precisa apenas dizer uma palavra, porque eu também tenho autoridade. Quando eu digo vai, as pessoas fazem, quando eu digo vem, eles vêm, quando eu digo para trazerem algo, eles o trazem, e assim eu também confio. É muito interessante, porque os anciãos, aqueles amigos, porque eles pediram que Jesus ajudasse, eles dizem: esse centurião é digno que lhe faça isso, porque ele é amigo do nosso povo, ele até mesmo edificou uma sinagoga. Eles queriam negociar com Deus, eles queriam negociar com Jesus para dizer: olha, ele já fez tanto, agora você faz. E o centurião, quando ele diz só uma palavra, dá só uma palavra, ele se coloca num lugar de humildade, dizendo que ele confiava. Assim como Deus criou todas as coisas através da sua palavra, o Verbo se fez vida, assim também, com uma palavra, aquela realidade se faria nova. Não por aquilo que o centurião tinha produzido, pelos seus frutos, por aquilo que ele tinha, não por aquilo que era exterior, mas pela sua essência, pela sua fé, que aconteceu o milagre. E que assim também nós possamos sempre alimentar a nossa fé, tendo a confiança de que Deus está ao nosso lado, que possamos nós acreditar na misericórdia e no poder de Deus. E assim, para este dia, quero deixar três coisas importantes desse texto. A primeira, a generosidade. Aquele oficial, ele era generoso, ele era gentil, ele preocupou-se com aquela pessoa que estava doente e que não tinha mais condições de fazer tudo aquilo que ela já tinha feito em algum momento da sua vida. Que nós, cada um de nós, possa ser reconhecido igual o centurião, pelos bons frutos, pelo bom temperamento, pela forma boa e gentil que nós convivemos com as pessoas, que a nossa fé seja ativa no amor. Como seria bom se as pessoas dissessem: aquela vovozinha ali, ela é cristã. Naquela casa moram cristãos. Nessa propriedade a gente vê pessoas de fé. E por que as pessoas deveriam ver isso? Pelo nosso temperamento, pela nossa generosidade, pelo nosso jeito bom de viver com as pessoas. O segundo ponto importante para nós lembrarmos: a humildade. Ele diz: olha, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Se nós olharmos para a nossa vida, a gente também vai dizer: olha, eu não sou digno. Por que eu estou pedindo para essa transformação para a minha vida? Que a gente sabe que muitas das enrascadas, dos problemas, das dificuldades que nós nos metemos é por nós mesmos. E quando com humildade nós reconhecemos, nós ali nos colocamos na dependência de Deus. E a partir desse momento Ele pode moldar a nossa vida, pode transformar a nossa vida. E nós nos deixamos, nós nos colocamos aos pés do Senhor e deixamos que Ele pode ser o oleiro da nossa vida, Ele pode transformar a nossa vida. Mas essa humildade não deixou que Ele não cresce, mas Ele diz: mesmo assim eu creio, não por merecimento, mas porque Deus nos amou primeiro. Dê a palavra e tudo será novo. E esse é o terceiro aspecto, a fé. Quando Ele diz: diga apenas uma palavra, Ele confia plenamente em Deus. Que esta também seja a nossa fé. Que ali onde está o nosso limite, não está de Deus. Que nós possamos confiar e que assim, ali onde é necessário, Deus possa intervir na nossa vida para transformar o nosso ambiente e a nossa vida. E assim, nós chego ao fim perguntando para vocês: você conhece alguém que está muito doente? Acompanhe essa pessoa, ajude ela, mas nunca deixe de orar. Alguém está preso a um vício? Ore, acompanhe, apoie, oriente, mas nunca deixe de orar. Tem uma família que está passando por uma tempestade que você conhece? Ore por essa família, ajude, oriente, apoie, sustente como você puder. Alguém que você conhece, que você sabe que precisa ser abençoada a sua vida, precisa de uma nova oportunidade, acompanhe, esteja do lado, interesse-se, importe-se, mas não deixe de orar. Você tem uma pessoa com qual você tem dificuldade? Ore por essa pessoa, para que ela possa também ter um novo caminho, que ela possa ter um novo horizonte, que ela possa caminhar um caminho de paz e de bem, e que assim os caminhos de vocês, mesmo que não sejam juntos, mas possam ser caminhos para ambos abençoados. Que nós possamos orar sempre, com fé na certeza de que Deus pode mudar as nossas estruturas, que pode nos libertar daquilo que nos aprisiona, que nós possamos fazer o nosso possível, mas nunca deixemos de orar, pois Deus pode fazer novas todas as coisas. E assim, encerro com a palavra do apóstolo Paulo, que diz para que nós permaneçamos firmes na esperança que nós temos. Permaneçam firmes na oração, na esperança. Tenham paciência nas dificuldades, elas passarão, e nunca deixem de orar. Que assim, que Deus possa ajudar, restaurar a cada um. E quando a mudança aconteceu, quando o milagre aconteceu, que nós não deixemos de ser gratos. Quando Jesus curar, restaurar a nossa vida, quando o milagre acontecer, que nós também possamos continuar sendo um milagre na vida das pessoas. E quero terminar com um testemunho muito bonito desta semana, uma senhora que estava com câncer há uns 3 anos atrás, e ela disse que ela, desde ali, desde que ela está curada, quando alguém posta sobre alguém que está com câncer, ela, na medida do possível que ela conhece, ela procura conversar com aquela pessoa, emprestar fé, emprestar o seu ouvido, estar ao lado. E que assim também todos nós possamos usar a nossa vida para ser apoio para aquelas pessoas que estão próximas de nós. E que, quando oramos com fé, nós possamos ter a certeza de que Deus pode renovar todas as coisas. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus. Amém. E assim, queremos nós nos preparar para o momento de intercessão, quando cantamos, Bendito seja Deus.
Deus assim diz, então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu os ouvirei. Nesta confiança, oremos. Obrigado a Deus bondoso por ter nos agraciado com a Tua presença e por este momento especial de culto. Senhor, obrigado por sempre Te fazer presente em todos os momentos da nossa vida. Permita, ó Deus, que confiemos mais em Ti e nas Tuas promessas. Senhor, dá-nos corações generosos. Faça com que tenhamos os nossos olhos abertos pela Tua Palavra. Que a mensagem que nos foi anunciada nos desafie a testemunharmos a nossa fé e a vivenciarmos o Teu amor. E que assim possamos perceber sinais do Teu reino entre nós. Ó Deus, nós Te pedimos pelo governo de todas as nações, da nossa pátria, da nossa igreja, para que a justiça possa prevalecer em nosso meio. Pedimos por todas as pessoas que, de alguma forma, precisam do Teu auxílio. Olhe por aquelas pessoas hospitalizadas, as enlutadas, desempregadas, pelas desesperançadas, por todas as famílias, ó Deus, e por todos e todas nós. Senhor, por tudo isso e também tudo mais que se cala em nossas mentes e corações, pedimos em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em preparação para recebermos a bênção do nosso Deus, queremos ouvir bênção irlandesa.
teus caminhos e que o vento sopre a teu favor. E até te encontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.
Em 1 Reis, capítulo 8, nós lemos: depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. E que assim, hoje que nós ouvimos do poder da intercessão para o Senhor, que mesmo ali onde nós oramos, ali onde nós pedimos, que nós não podemos fazer nada, mas ali Deus pode fazer novas as coisas. Que bom que muitas pessoas oraram por nós, que muitas pessoas não desistiram de orar por nós, de nos ajudar para que nós tenhamos dias melhores. E que assim também agora, ao fim desta celebração, nós queremos rogar pela bênção de Deus para todas as pessoas com as quais são próximas de nós, mas também com aquelas com as quais nós temos dificuldade. Assim, rogamos pela bênção de Deus. Que a força de Deus esteja contigo. Que a sabedoria de Deus te oriente. Que a mão de Deus te sustente. Que a luz de Deus ilumine os teus caminhos. Que a misericórdia de Deus te proteja, esteja contigo hoje e sempre. E assim te abençoe Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima vez que nós nos vermos. Que Deus te guarde bem na palma da sua mão. E assim nós encerramos esta celebração dizendo que Deus sempre nos ama.
Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama do mesmo amor. Por isso eu cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do rei. Cativo estive e graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso eu cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do rei. Enviou seu filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso eu cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do rei. Jesus buscou